Ciência.
O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos deu razão esta terça-feira a um grupo de mulheres idosas que acusaram o governo suíço de não cumprir as obrigações na luta contra as alterações climáticas. O mesmo recusou a acusação de um autarca francês que acusa o Estado de não cumprir a obrigação de garantir o direito à vida ao não combater adequadamente as mudanças climáticas, e o Tribunal Europeu de Direitos Humanos rejeitou a queixa de 6 jovens portugueses que acusavam 32 Estados europeus de inação em relação às alterações climáticas. O Tribunal considerou que a acusação não preenchia as condições de admissibilidade. Para nos comentar estas decisões do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, tenho comigo em linha Mariana Gomes, presidente e fundadora da Associação Portuguesa Último Recurso, a quem peço uma primeira reação a esta decisão do Tribunal Europeu de Direitos Humanos.
A primeira reação, eu acredito que é vitória. Portanto, o Tribunal hoje respondeu à questão se a inação do Governo em relação às alterações climáticas violava ou não os direitos humanos. E a verdade é que, apesar de o caso dos 6 jovens portugueses ter sido rejeitado, o caso suíço das idosas com mais de 75 anos não foi, e portanto, a partir deste será uma vitória. Do ponto de vista jurídico, nós já tínhamos feito uma primeira interpretação, e o facto dos 6 jovens portugueses não terem escutado as instâncias nacionais e se terem dirigido imediatamente ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, poderia desde logo colocar aqui um impedimento legal, porque a norma é que se esgote primeiro nos tribunais nacionais e só depois então que recorremos ao Tribunal Europeu, que foi o que os dois outros casos fizeram, portanto, tanto das idosas como do município do... Exatamente.
Mas em todo o caso, tanto o autarca como os jovens portugueses, apesar do autarca ter esgotado as instâncias nacionais, acabaram por ser recusados pelo Tribunal Europeu. Foi sim o caso das idosas suíças, que acabou por ter aqui um carimbo verde, digamos assim, do Tribunal Europeu. De alguma forma, fala-me de uma vitória, mas é uma vitória agridoce.
Sim, eu iria utilizar essa palavra, agridoce, mas acredito que agora o foco deve ser focar e perceber naquilo que correu mal, e perceber como é que o caso que hoje está nas instâncias nacionais portuguesas será impactado com esta decisão histórica do Tribunal em relação à Suíça, porque aquilo que o Tribunal decidiu e que é histórico é que a inação do governo suíço em matéria de aumento de temperaturas, ondas de calor e alterações climáticas viola direitos humanos e viola os direitos humanos daquelas pessoas, e é exatamente isto que a Associação Último Recurso veio a na primeira ação de litigância que colocou em Portugal, que, portanto, a inação do governo português no não cumprimento da lei de bases do clima violava uma série de direitos constitucionais. E agora imaginemos que esta decisão não é aceita nos tribunais portugueses, aqui nós já teremos uma maior certeza de que o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos iria nos dar razão, e daí que eu acho que isto coloca um precedente histórico, mas de qualquer das formas, tanto o caso francês como o caso português tinham muitos erros substantivos de direito nas questões da territorialidade, o caso francês não, mas o português na de esgotar as instâncias, e o português ainda mais pela abstração com que os danos foram colocados, não é? Porque o impacto das alterações climáticas é genérico e abstrato para todos os cidadãos do mundo, e alegar que 33 Estados-membros tinham uma responsabilidade climática, nomeadamente nos incêndios de 2017, é algo um pouco rebuscado. Portanto, em todos estes casos, o Tribunal não discordou da matéria de facto, portanto, de que existem alterações climáticas e há uma responsabilidade para com os Estados. Eu acho que aqui ainda é uma questão mais jurídica do que política ou climática, porque até se repararmos, a Convenção Europeia dos Direitos Humanos nem sequer menciona as alterações climáticas, portanto, já foi feito aqui um
exercício. Contém nenhuma disposição explícita relacionada precisamente ao clima.
Não contém nenhuma. Portanto, já foi feito aqui um exercício, uma ginástica, para que este caso das idosas suíças fosse considerado procedente. Acho que ainda há aqui uma outra questão a ser ponderada, que é todas as decisões, estas 3 decisões, significa que nós precisamos de iniciar o debate sobre o direito climático, tanto a nível europeu como a nível nacional. A nível nacional, o que se tem visto é que os Estados têm elaborado legislação estritamente relacionada com as alterações climáticas, como é o caso do nosso governo, que está agora vinculado a uma lei de bases do clima, não é, que antes de 2022 não existia, mas a nível europeu já se tem até proposto que seja feita uma adenda à Convenção Europeia dos Direitos Humanos, de onde conste o direito a um ambiente sano e ecologicamente equilibrado e também o direito ao clima, porque aí seria muito mais fácil que estas ações fossem precedentes, mas isso é um outro debate.
Acaba por ser aqui uma coincidência de termos um tribunal que pela primeira vez se pronuncia sobre questões climáticas no mesmo dia em que novos dados assustadores em relação ao aquecimento global do planeta são anunciados.
Certo. Aqui a questão que eu deixo é, os jovens portugueses alegaram que o seu direito à vida está a ser ameaçado por eventos climáticos e colocaram aqui em questão os incêndios de Drogon Grande de 2017. E não há dúvida alguma que o Estado português tem uma responsabilidade, quer seja pela ação ou omissão em matéria climática. Agora, aquela questão que também a Associação tem recurso tenta trazer ao debate é que o próprio direito e os próprios tribunais, quer sejam nacionais, quer sejam europeus, não estão preparados para enfrentar a crise climática. O que é que isto significa? Além de não haver jurisprudência bastante nesta matéria, não há legislação que proteja no âmbito do clima, até a própria Constituição Portuguesa, quando foi elaborada, não menciona a palavra clima, porque não era uma questão que na altura se colocava, e pior do que isso, há uma morosidade dos tribunais face à rapidez dos efeitos das alterações climáticas. A decisão de hoje não me é surpreendente, pela simples razão de nós ainda tratarmos o ambiente e o clima como uma questão, pelo menos no seio de um tribunal, como uma questão estritamente jurídica, e por ser difícil, perante a omissão legislativa, a prova do dano relacionado-se com os direitos humanos. Se houvesse um direito ao clima, então à partida essa seria a matéria substantiva que se iria alegar no caso. Mas como não há, quem faz litigância climática tem que fazer um exercício mais rebuscado de pegar em direitos como o direito à vida, à intimidade da reserva da vida privada, da liberdade, até colocou-se a questão da tortura, e depois provar que há uma relação e uma conexão de facto com a matéria climática. E este é um dos maiores problemas. E até digo mais, eu acredito que esta omissão por parte dos Estados e da União Europeia em não regular o direito a um ambiente sano e equilibrado e um direito ao clima é um impedimento no acesso à justiça. Aquilo que se discutiu hoje também no Tribunal, a questão do processo equitativo, a falta de um direito que depois possa ser alegado como violado, é um impedimento de acesso à justiça. E acho que é isto que nós devemos retirar de hoje e, enfim, abrir este debate para que os próximos possam ser melhor sucedidos.
Era Mariana Gomes, presidente e fundadora da Associação Portuguesa Último Recurso, ela que nos comentou as decisões desta terça-feira do Tribunal Europeu de Direitos Humanos.